Então o rei estava passando pelo muro e ali uma mulher gritou: "Ó rei, acorde-me, meu senhor!" Aí ele disse para essa mulher: "Se o senhor não te acorde, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Da onde você quer que eu te socorra?" Eu estou no capítulo 6, verso de número 27. Essa mulher pediu socorro para o rei. E aí o rei fez uma pergunta para ela: "O que tens?" E ela disse assim: "Ó rei, essa mulher, minha companheira, disse assim: me dá o seu filho para que a gente o coma. Hoje a gente come o seu filho e amanhã nós comeremos o meu. Bem, nós fizemos o seguinte: eu cozi o meu filho e nós o comemos conforme essa mulher pediu. Agora ela precisa dar o filho dela para nós cozinharmos o filho dela e comermos, e ela não quer dar, rei. Dá um jeito aqui." Meus irmãos, o rei, quando ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, desesperado, entristecido, sem forças, sem condições de resolver esse problema. E ele ainda, com um pano de saco, mostrando toda a sua humilhação, ele ficou com raiva do profeta, dizendo: "Assim faça Deus o que lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros." Ele achava que o profeta era culpado. Nós colocamos a culpa dos nossos problemas nos profetas. Nós colocamos a culpa em Deus. Nós colocamos a culpa na igreja. Nós colocamos a culpa nos outros. Porque colocar a culpa é típico do ser humano. Começou no jardim do Éden: "Adão, onde estás? Ouvi a tua voz, tive medo e me escondi." "É, o que, que você fez?" "A mulher me deu de comer aí dessa fruta e eu comi." "Mulher, o que você fez?" "Ah, cobra me mandou comer." Se Deus perguntasse para a cobra: "O que você fez?" Ela diria: "O Senhor me criou." Porque nós gostamos de jogar a culpa nos outros. E para o rei, o culpado de toda aquela fome se chamava Eliseu, o profeta. Então, ele conseguiu passar alguém para ir dar um recado para Eliseu, para ir matar Eliseu. E Eliseu estava sentado na sua casa com os anciãos, e o rei enviou um homem. E quando esse homem foi chegando próximo de Eliseu, Eliseu disse a ele: "Está vendo? O filho do homicida já me mandou tirar minha cabeça. Não deixa ele entrar." Mas não deu tempo, o homem entrou. Quando o homem entrou, Eliseu ouviu ele dizer assim no verso 33: "Este mal vem do Senhor. Que mais, pois, será o rei do Senhor?" Então Eliseu disse no verso de número 1 do capítulo 7: "Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria." Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor fizesse uma janela no céu, poderia suceder isto?" Disse o profeta: "Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás." O homem chegou e falou para o profeta: "O que, que a gente vai fazer?" E o profeta olhou para ele e disse: "Amanhã vai ter tanta comida que um trocadinho vai comprar um caminhão cheio de cereais." E aí o capitão falou: "Mas nem que Deus fizesse chover do céu cereal, isso não seria possível, porque o povo da cidade está morrendo." Então o profeta disse: "Você vai ver com seus olhos, mas disso você não vai participar." Às vezes a nossa vida está tão ruim, nós estamos tão tristes, tão abatidos, tão acabados, tão desesperançados, com a nossa autoestima no chão, com os nossos sonhos já aposentados, com as nossas alegrias já todas no passado, que nós dizemos: não há mais solução para mim. É o diabo no tabuleiro da vida dizendo assim: chefe! E nós aceitamos a palavra do diabo, chefe, como se fosse xeque-mate. Mas na verdade, irmãos, o diabo não disse xeque-mate, o diabo disse chefe. Significa que ainda há esperança. Ainda há mais um capítulo que será escrito. Ainda há uma possibilidade. Ainda há uma alternativa. Às vezes nós não conhecemos qual é essa alternativa. Alternativa para uma doença incurável. Alternativa para um desemprego de muito tempo. Alternativa para uma autoestima jogada no chão. Alternativa para a sensação de velhice. Alternativa para o desânimo, para a tristeza, para a solidão. Ainda há. Acontece que nós não imaginamos de onde ela poderá vir. Mas nós nem precisamos imaginar de onde vem essa alternativa. Porque se Deus agir por nós, quem será contra nós? A cidade estava cercada. Não tinha comida. As pessoas estavam matando os próprios bebês para poder fazer um assado, para poder comer. Como que eles iam solucionar o problema, irmãos? Da onde ia haver comida para eles? Não tinha, gente. E aí eu me lembro de Jesus, quando estava vendo aquela viúva, cujo único filho estava sendo levado para a sepultura, e aquela viúva diz na Bíblia que estava indo sepultar o seu filho, e Jesus se condoeu da dor daquela viúva. O filho morreu e vai para a sepultura, morreu em terra. Era o fim da picada, era o fim do caminho, não tinha volta. Morreu, é natural, morreu, acabou. Mas Jesus sentiu que aquela viúva ficou desassistida. Aquela viúva não tinha seguro. Aquela viúva não tinha bens. Aquele filho era tudo que ela tinha. Aquele filho era o seu trabalho, era o seu arrimo. E Jesus viu isso. É como se a morte tivesse dito para aquela viúva: cheque. E eu me lembro do que acontece naquele momento, quando Jesus manda parar ali, ele toca no caixão daquele menino e manda aquele menino levantar. O menino levanta e ele entrega o menino vivo para sua mãe, dizendo: pode levar. Quer dizer, aonde era o fim da linha, foi o começo de tudo para a vida dela. Eu me lembro da filha de Jairo, um homem importante, chegou: mestre, minha filha está morrendo, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí veio alguém e disse assim: não incomodes o mestre, porque a sua filha já morreu. Ou seja, chefe, acabou, a sua filha já morreu. Mas para Jesus, meus irmãos, não há fim da linha. Para Jesus, não há problema insolúvel. Para Jesus, não há história que tenha acabado se Ele quiser reconstruí-la. Então Ele disse para aquele pai que ouvira alguém dizer: não incomode mais o mestre, porque a menina já morreu. Jesus virou para ele e disse assim: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente.